Computação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Boas festas e um ótimo 2013.
Desejo a todos e todas boas festas. Que 2013 seja um ano de muitas realizações, muita paz, muita saúde e esperança. Desejo ainda uma feliz idade para todos nós. Professora Beth Pirai.
Boas festas e um ótimo 2013!
Revistas em Condomínios. Com mais de 1 milhão de leitores, estamos presentes nas cidades de São Paulo, São Caetano, Santo André, Santos e Sorocaba. Além de levar produtos e serviços, as revistas em condomínios possuem matérias interessantes abordadas por quem entende do assunto. Para mais informações, entre em contato 011 5032 0105 ou acesse www.encondominios.com.br.
ZYK 651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta, www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Bom dia, querido amigo, querido ouvinte que está acompanhando aí a programação da Rádio ABC de Santo André nos 1570 kHz da Rádio ABC de Santo André. A partir de agora e até às 8 horas da manhã, você irá ficar com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa realizado, produzido pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E o nosso objetivo, o nosso foco é tratar dos temas do dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. E você, querido ouvinte, pode nos ajudar, pode participar do nosso programa com sua contribuição, com sua informação, sua opinião, sua pergunta, inclusive, através do telefone 4435-9020. 4435-9020. Faça a sua pergunta, dê a sua contribuição, ou então por e-mail, pelo programa sbn@uol.com. Ou, perdão, programa sbn@gmail.com. Participando, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, você estará concorrendo a uma publicação espírita, gentilmente oferecida pelo Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Hoje, último final de semana do ano de 2012, último programa de 2012, nós vamos estar tratando do tema Ano Novo, Promessas Novas. E nós estamos aqui com a nossa equipe Apostos, eu, Sérgio Martins, no microfone. Aqui do meu lado, o Marinho Bardella, conversando um pouquinho, dando sua opinião a respeito do nosso tema hoje. Não temos convidado. E lá na técnica e no telefone, aguardando a sua ligação, a Cristina Martins. Como de costume, ao limiar de um ano novo, começamos a fazer planos das coisas que queremos melhorar em nós. Retomar um estudo que interrompemos, recomeçar a fazer exercícios físicos. No programa de hoje, estaremos conversando sobre esses planos sob o ponto de vista da filosofia espírita kardecista. E para começar esse nosso bate-papo, para começar essa nossa conversa, eu vou perguntar para o Marinho. Marinho, qual a importância dos planos que fazemos sempre que se inicia um ano novo?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui mais uma vez. O último programa do ano, né, Sérgio?
É o último programa.
Estamos aqui conversando com você. E sempre aquela alegria para nós podermos falar sobre a doutrina, sobre a filosofia espírita que tanto estimula e mexe com as nossas emoções. Sérgio, nós não podemos agir sem ter em mente aquilo que nós queremos fazer. Toda ação nossa começa no plano das ideias, né? Toda ação nossa que resulte em benefício, que resulte em algo concreto, sempre inicia com o nosso pensamento. Nós começamos a pensar em algo, depois vamos estruturando uma maneira como nós queremos fazer alguma coisa, e só vamos lograr êxito realmente quando nós mobilizamos aquelas energias, mobilizamos as nossas forças, com a ideia de realizar aquilo que idealizamos. Portanto, não apenas no começo do ano, né? Não apenas nesse momento em que nós estamos já pensando o que vamos fazer o ano que vem, mas em qualquer circunstância da vida, qualquer realização que nós queremos levar a efeito, ela necessita ser pensada, ela necessita ser planejada. Portanto, é muito importante que nós tenhamos planos, sim. É muito importante que nós tenhamos ideais. É muito importante que nós tenhamos a vontade de realizar as coisas. Até porque, do ponto de vista espiritual, existe uma lei espiritual nesse aspecto, né? A lei espiritual é que aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente sonha em fazer, né? De alguma maneira nós começamos a construir aquilo no plano espiritual. De alguma maneira nós começamos a plasmar no espaço uma ideia, um plano que a gente queira realizar. E quando aquilo está formado no plano espiritual, formado no conceito, vamos assim dizer, das ideias, a realização se torna mais fácil. Talvez a gente possa dar um exemplo para o nosso ouvinte desse efeito que a gente está falando agora aqui. Imagine, por exemplo, um arquiteto, né? Quando nós vamos construir uma casa, por exemplo, quando alguém vai construir uma casa, ele vai e contrata um arquiteto. E o arquiteto começa a conversar com a pessoa a respeito daquela casa que eles vão construir. E ele começa a colocar no papel aquilo. Ele começa a fazer uma planta, ele faz uma projeção em perspectiva daquela casa que vai fazer. E aquele projeto começa a adquirir forma, embora não esteja construído ainda. Ele começa a adquirir vida no plano espiritual, porque aquilo passa a ser o sonho daquela pessoa que está construindo, passa a ser muitas vezes até sonho do próprio arquiteto que quer fazer ali um bom trabalho, né? E assim somos nós, com as nossas ideais, com os nossos planos.
A gente poderia comparar esse fazer planos a aquilo que a gente tem que fazer quando vai fazer uma viagem longa de carro, que é pegar um mapa, traçar o itinerário, sabe onde que tem um ponto de parada, onde que tem um restaurante, onde tem um posto para abastecimento. A gente poderia comparar esse plano a esse plano de início de ano, a esse plano de viagem que a gente faz normalmente quando vai fazer uma viagem grande?
Perfeitamente, Sérgio. Acho que é uma boa comparação que você está fazendo, sabe? Porque para quem já fez isso que você está falando, até mesmo as emoções da viagem começam a acontecer antes da gente fazer a viagem, se a gente reparar bem. Nós começamos a viver aquela viagem, né? Nós começamos a sentir, nós começamos a ter a satisfação de imaginar que nós vamos fazer isto, aquilo, fazer aquilo. E quando a viagem acontece, nós temos um plano traçado, né? É diferente da pessoa que simplesmente sai e não sabe para onde vai. Acho que a comparação que nós podemos fazer é que, de repente, alguém sai sem horário programado, sem um trajeto programado, e ela se perde muitas vezes no meio do caminho, porque ela não tem referências a serem observadas, né? Então, os nossos planos, eles são muito importantes sobre esse aspecto, porque eles são a função, vamos assim dizer, uma palavra um pouco mais não usual, mas é a função precursora, é a função que antecede as nossas realizações.
Talvez agora, Marinho, o nosso ouvinte esteja pensando assim, falando, poxa vida, mas eu fiz um plano no início desse ano, só que tem um pequeno problema, eu já não lembro mais aquilo que eu, que eu planejei. Você agora há pouco falou a respeito do exemplo do arquiteto de colocar no papel. É importante a gente colocar esse plano no papel? Tem gente que tem o hábito, eu acho isso interessante, tem gente que tem o hábito de escrever os compromissos que ele tomou para o ano novo, colocar no envelope e abrir no final do ano para comparar, para ver se atingiu. É importante fazer isso?
É um método, Sérgio. É um método que as pessoas usam para a sua própria disciplina. Agora, talvez a gente devesse colocar aqui no ar a ideia de que, antes de escrevermos no papel um plano, um projeto, principalmente quando ele trata-se da melhoria das pessoas, quando ele trata de realizar um projeto orientado para o bem, quando ele trata de realizar um projeto que vai beneficiar muitas pessoas, antes mesmo de passarmos aquilo para o papel, aquilo deve estar gravado no coração da gente. Porque, lembrando que Jesus falou certa vez, né, que sai da boca do homem aquilo que ele tem no coração dele, né? E a maneira de exteriorizar um plano não é simplesmente falar, né? Nós podemos expressar um plano realizando coisas. Então, nós vamos estar entusiasmados com relação a um projeto, nós vamos estar entusiasmados com relação a algo que a gente queira fazer, à medida que aquilo está vibrando intensamente no nosso coração. Sem dúvida, escrever no papel ajuda, mas isso também denota que ele não está presente no coração da gente com tanta intensidade ainda, né? E o fato da gente pôr ali para nos lembrar de vez em quando aquilo é humano, faz parte, e é um recurso interessante. Mas o ideal seria se nós conseguíssemos nos apaixonar pelos nossos planos, pelos nossos ideais, a ponto que nós não precisássemos pôr aquilo no papel, a ponto que a gente pudesse projetar aquilo para o plano espiritual e realmente ter aquele plano já em formação na dimensão maior.
São 7h10, você está ouvindo a Rádio ABC de Santo André e está acompanhando o programa Semeando a Boa Nova, hoje tratando de Ano Novo, Promessas Novas. Você pode participar do nosso programa ligando para 4435-9020, 4435-9020, dando a sua contribuição, fazendo sua pergunta, fazendo como fez a Paula, da Vila Esperança, lá de São Paulo. Paula, nós agradecemos pela sua ligação e veio assim num momento bem oportuno. Ela está dizendo aqui, Marinho, acho que em primeiro lugar devemos renovar a nós mesmos. O resto vem por consequência. E desejo a todos nós um ótimo ano novo, mesmo para você, Paula. A respeito desta colocação da Paula, eu vou perguntar para você, por que é tão difícil a gente mudar para melhor? Por que é tão difícil essa renovação que a Paula fala aqui?
Eu tenho para comigo, isso é uma opinião pessoal, não é necessariamente a opinião que está na doutrina, não é? Mas eu tenho para comigo que essa dificuldade vem por causa do nosso orgulho, não é? Existe aquele ditado que diz que o pior doente é aquele que não sabe que está doente. Porque se ele não sabe que está doente, ele não vai trabalhar pela cura dele. E quando nós falamos em mudança de hábitos, quando nós falamos em renovação íntima para melhor, é muito importante que nós reconheçamos quais são as principais necessidades de melhoria íntima que nós temos. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de obliterar por alguns momentos, de esquecer por alguns momentos aquele orgulho que nós temos, e com uma análise sincera, humilde, uma análise que só interessa a nós mesmos, né? Que a gente identifique quais são as áreas que a gente precisa melhorar. Que a gente possa estabelecer como um ideal alcançar determinado modelo que muitas vezes a gente possa seguir, né? Então, eu acho que a dificuldade de nós fazermos mudança para melhor, principalmente advém dessa questão, desse orgulho, que ele nos cega, a ponto de nós acharmos que nós não precisamos melhorar. É até interessante quantos de nós, né, e isso talvez se aplique mais a mim, que imaginamos que já estamos bem com as coisas, que nós já cumprimos, né? Principalmente as pessoas de mais idade. As pessoas de mais idade que muitas vezes já viveram muito e por terem percorrido um caminho longo, muitas vezes acham que já não tem muito mais o que fazer, já não tem muito mais do que se transformar, né? Quando na realidade nós esquecemos que nós somos espíritos eternos, esquecemos que somos alma pujante, alma que vibra, e que nós estamos aí no caminho do universo, num caminho de evolução eterna, vamos assim dizer, permanente, sempre necessitando de melhorar em alguma coisa. Acho que a dificuldade vem dessa consciência, Sérgio, dessa dificuldade que a gente tem de nos enxergarmos.
A gente poderia dizer que também nós temos assim uma tendência à inércia, que nós muitas vezes nos recusamos a sair da nossa zona de conforto?
Sem dúvida. É muito comum nós não querermos empreender determinadas lutas, né? É muito comum nós, até quando conseguimos identificar, né? Vamos ver dos casos bem concretos, né? As pessoas que, por exemplo, fumam e gostariam de parar de fumar. As pessoas que são obesas, como eu, e não conseguem perder peso. As pessoas que são alcoólatras, que gostariam de parar, mas não conseguem parar. Claro que existem outros fatores que a gente vai conversar sobre eles hoje, né? Mas um deles é essa, entre aspas, essa área de conforto, essa zona de conforto que não está naquele momento nos incomodando e a gente não consegue mudar.
Né? E agora me diz uma coisa, Deus que nos ama assim profundamente, que nos trata assim com tanto carinho, Ele deixa a gente também assim nessa zona de conforto sem mexer, sem que a gente possa evoluir, sem que a gente possa seguir? Ou de vez em quando ele faz como um bom pai e nos dá umas palmadas e faz com que a gente se mexa?
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Curioso a tua pergunta, Sérgio, porque ainda um dia desses nós recebemos do nosso amigo Alaor Borges, lá de Uberaba, uma mensagem que foi psicografada pelas mãos dele, pela mediunidade dele. E essa mensagem, o autor espiritual é Eurípides Barçanufo. É uma mensagem recente. E ele fala do anjo escondido. Ele fala do anjo oculto, que é exatamente a dor. Né? Os exemplos que nós usamos antes, né? A pessoa que fuma, quer parar de fumar, mas não consegue. Até o dia que chega uma doença, né? Até o dia que chega um ameaço de uma pneumonia, até o dia que chega o ameaço de um enfisema pulmonar, que o obriga, através da dor, a mudar aquele hábito, né? Ou o obeso, que até um momento que chega alguma doença ligada à obesidade, que o obrigue a perder peso, né? Ou o alcoólatra, que também chega um dia que o seu organismo reage com a sua capacidade de metabolizar aquele álcool, se entra em colapso, e ele é obrigado, de alguma maneira, a mudar. Então, esse aspecto que é a dor que nos impulsiona, ela exatamente atua como você falou, ela atua como aquela benesse dos céus, né? Que do ponto de vista material é uma coisa muito ruim, do ponto de vista material é uma doença, é uma dor, é um sofrimento, muitas vezes despesas, muitas vezes leva até o óbito, leva até a morte das pessoas, tá certo? Mas do ponto de vista espiritual, é o que aquele espírito, o que aquela alma necessitava para curar-se definitivamente em termos espirituais. Então, essa é uma outra perspectiva das doenças, às vezes. As doenças, muitas vezes, são a verdadeira cura espiritual da nossa alma, do nosso espírito, de coisas que nós, ao longo de tantos séculos, muitas vezes, não conseguimos resolver dentro da nossa alma. E ela vem exatamente para nos impulsionar, tirando-nos daquela zona de estagnação, tirando-nos daquela zona de, muitas vezes, seja desculpismo, seja acomodação, e nos leva a um outro patamar de realizações espirituais. Por isso que a reencarnação, Sérgio, é uma bênção, né? Por isso que a reencarnação, para nós, representa a capacidade de nós progredirmos, porque nós aqui nesta vida material, vivendo muito o mundo físico, vivendo muito o materialismo, o consumismo, nós somos tão imediatistas, que não conseguimos enxergar alguma coisa que vai acontecer daqui 10 anos. E imagine a gente considerar a questão da vida espiritual após esta morte aqui. Nós não estamos acostumados a raciocinar assim. E daí, muitas vezes, vamos ter aquele choro, aquele ranger de dentes que o evangelista fala no seu Apocalipse, né? Quando realmente nós adquirimos a consciência espiritual dos males que estão dentro de nós ainda.
Marinho, eu estou reparando que você está falando muito em transformação moral, né? Em fazer plano para transformação moral. E normalmente, quando a gente planeja, né? Fazemos os nossos planos para o ano novo, a gente normalmente pensa muito em questões materiais, né? Eu falo, eu quero comprar um carro novo, eu quero mudar de casa, eu quero, sei lá, comprar um computador bonito que resolva o meu problema. Os planos servem para quê? Para essa renovação moral ou para a gente se preocupar com traçar os nossos planos do ponto de vista material? E aproveito para perguntar, o que é que nos prende a ter essa visão tão material dessa questão do novo ano?
Pois é, eu acho que os planos deveriam servir para as duas coisas, né, Sérgio? Longe de nós, longe do espírita, longe de que a filosofia espírita pregue apenas a realidade espiritual, a vida espiritual, com um total esquecimento dos aspectos da vida material. Absolutamente, essa não é a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é a felicidade da pessoa. Mas é a felicidade integral, a felicidade de alma, que também decorre da felicidade neste mundo. Embora que a felicidade seja relativa, não é? Então não há nada de errado em nós almejarmos e termos um carro melhor. Não há nada de errado em nós almejarmos e termos um emprego melhor. Principalmente quando isso advém de um suor honesto, de um trabalho honesto da pessoa. O problema está quando isso passa a ser o único plano que a pessoa tem, com um total esquecimento dos aspectos morais. Ou seja, a felicidade não advém das coisas materiais que nós adquirimos. As coisas materiais que nós adquirimos podem ajudar e devem ajudar, e é legítimo que a gente trabalhe e tenha isso. Faz parte da conquista que as pessoas têm com sua maneira de ser, com seu trabalho honesto, com seus planos. A lei do progresso, ela reina sobre toda a natureza. Portanto, a lei do progresso reina sobre o mundo material e reina também sobre o mundo espiritual. O problema que nós temos é que nós normalmente só cuidamos de um deles. E quando nós cuidamos de um deles apenas, nós praticamente criamos uma estagnação na nossa evolução espiritual. Os aspectos do mundo, os aspectos da matéria começam a predominar tanto, que nós vamos nos embrutecendo sobre certos aspectos no ponto da sensibilidade espiritual. Deixamos de lado a escala de valores muitas vezes. Deixamos de lado, muitas vezes, a importância de como que fazemos determinadas coisas. Acabamos não pensando no semelhante. Nos tornamos cada vez mais egoístas, porque nós pensamos apenas no que eu tenho e não me preocupo com o que o outro possa ter também. Não me preocupa a vida do outro, me preocupa só a minha, né? Então, esse que é o problema do plano que cuida apenas dos aspectos materiais. Portanto, quando nós fazemos os nossos planos para a vida futura, quando nós fazemos os nossos planos para o ano seguinte, é muito importante que a gente busque esse equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Aliás, o grande desafio que o Espiritismo propõe para as pessoas é exatamente esse equilíbrio, né? Entre o mundo material e o mundo espiritual. Como ser um espírito que esteja em progresso, né? Consciente, ao mesmo tempo que também está trabalhando e tem o seu progresso material. Uma coisa é inerente à outra, né? Mas o que preside, o que vem primeiro, o que está na frente de tudo, é a dimensão espiritual, porque dela decorre o resto, né? na dimensão espiritual é onde nós vamos nos tornar melhores homens, é onde nós vamos nos preocupar com o semelhante, é onde nós vamos aprender a perdoar as ofensas, é onde nós vamos aprender realmente a amar aquele que está do nosso lado, que muitas vezes é alguém que a gente não se dá bem com ele, né? Tudo isso é essencial para o progresso da criatura, o progresso da alma. Nós nunca seremos bons religiosos, nunca seremos um bom católico, um bom evangélico, um bom espírita, se nós, um bom muçulmano, um bom judeu, não importa qual que é a crença religiosa, né? Nós nunca seremos melhores se nós não cuidarmos desses aspectos nossos. Porque isto vai trazer o contrário, vai trazer com que o progresso material que a gente acha que está nos trazendo a felicidade, logo, logo nós vamos perceber de que ele foi, na realidade, a nossa grande distração. A gente se distraiu no meio do caminho e não cuidou da evolução espiritual, que lá na frente vai ser o motivo da dor nos visitar. Lá na frente, quando a dor bater na porta da gente, porque a gente esqueceu de cuidar dos aspectos da evolução íntima, do aspecto espiritual, naquela hora a gente vai falar: puxa vida, de nada adiantou ter uma boa casa, de nada adiantou ter um carro último tipo, de nada adiantou eu ter dado para minha família todo o conforto material, porque na hora que eu preciso, na hora que eu tenho uma doença, na hora que eu preciso de um amigo do meu lado, na hora que eu preciso ter uma fé que me sustente a dor, eu não vou ter aquilo presente.
Hélio Della Noce, o Marinho estava aqui conversando com a gente, falando a respeito dessa, que muitas vezes nós nos preocupamos muito com o aspecto material, e dizendo que às vezes a gente tem algumas viradas na nossa vida que faz com que a gente acabe pensando, né, que nos dedicamos muito tempo à questão material e pouco à questão espiritual ou mesmo moral. Mas às vezes isso não acontece em vida, né? A gente vê pessoas aí que têm assim, um progresso material, têm uma vida materialmente assim, muito confortável. E esse daí, ele nunca vai tomar consciência? Ou vai haver um momento, mesmo depois da morte, em que ele acorde para essa realidade? Será que é por isso que os espíritas costumam lembrar sempre que caixão não tem gaveta?
É uma expressão assim, bastante comum, né? No meio espírita. E que é legítima. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um depoimento, né, de uma rainha de França, né, e em que ela fala a respeito dessa vida que ela teve aqui, né, enquanto encarnada, uma vida bastante confortável, porque ela foi rainha, né, e como está a vida dela lá no plano espiritual. Aliás, Kardec cuidou desse assunto, né, quando da codificação, no livro Céu e Inferno, né, ele tem alguns outros depoimentos também de espíritos que tiveram vidas assim, uma vida material não muito satisfatória aqui, e outros que tiveram uma vida muito satisfatória, né, que viveram assim, assado, né, de alguma forma ou de outra, e como estava a vida dele lá no plano espiritual. O plano espiritual é a grande realidade, né? É a grande vida, é a vida eterna, né? É onde nós nos voltamos constantemente, passamos um períodozinho aqui encarnado e revoltamos a nossa vida, ao nosso progresso espiritual, e vamos ali ver como é que nós fizemos, como é que nós usamos os recursos que nos foram dados aqui na Terra, quando aqui estivemos, né? Até não sei se... Não que ter recurso seja alguma coisa ruim, não, pelo contrário, porque algumas pessoas têm a responsabilidade de reter esses recursos com ela, até para poder gerar empregos, gerar obras sociais, empregos e pesquisas, né? A fortuna, de alguma forma, ela fica na mão de algumas pessoas, de alguns grupos, para que daí surjam as pesquisas. Se não houvesse isso, o mundo estaria estagnado, né? Assim, lá na Idade da Pedra, né? O bom uso que a pessoa faz desses recursos é a questão, né? A pobreza extrema é uma prova difícil, mas a riqueza extrema também é uma prova difícil, talvez até mais difícil do que a pobreza extrema, né? O bom mesmo é ficar, quem está no meio, que é mais fácil a pessoa administrar.
Muito bom. Querido ouvinte, você está ouvindo a Rádio ABC de Santo André. São 7 horas e 27 minutos e nós convidamos você a ligar para a gente, dar a sua contribuição, fazer a sua pergunta, fazer como o Adalberto lá de Guaianazes fez, que ele nos mandou aqui um recadinho dizendo: quero dar o meu bom dia a todos vocês e desejar que as bênçãos de Deus, sob o comando de Jesus, recaiam sobre todos, aliás, sobre todos nós, né, Adalberto? Estamos recebendo também aqui um e-mail do Turíbio, nosso amigo Turíbio, que não pôde estar conosco hoje, e ele está dizendo: prezados amigos, estou ouvindo o programa SBN pela internet e quero deixar um abraço a todos vocês e aos nossos queridos ouvintes nesse momento em que estamos às vésperas de mais um ano. Aproveito para sugerir ao nosso ouvinte uma receita infalível para um ano novo melhor. Primeiro, faça uma caridade qualquer, mesmo que em pensamento. Segundo, ore pelo planeta e pela paz. Terceiro, sinta-se um obreiro de Jesus que está aqui para construir uma nova sociedade. Quarto, vá a uma casa religiosa e participe das reflexões sobre Deus e sobre o amor ao próximo. Se possível, repita o máximo que puder essas 4 sugestões e, depois de passado algum tempo, ligue para o Semeando a Boa Nova e diga o que mudou em sua vida. Tenha certeza de que vai ocorrer mudanças. Esse é o nosso grande Turíbio, nosso querido amigo. Um grande abraço para você, querido amigo. Nós vamos aqui fazer uma paradinha para o nosso intervalo comercial e pedimos para você, querido ouvinte, não sai daí, não, porque ainda tem muita coisa boa. Nós temos muita conversa ainda pela frente. Nós voltamos já, já.
Sintonize 1570. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Começou a mega promoção de férias GVT. Banda larga de 15 mega por apenas R$ 29,90 por mês. E você ainda leva Wi-Fi de graça para casa toda. Sua família baixa filmes, músicas, curte as redes sociais e aproveita as férias com a melhor banda larga do Brasil. Só a GVT tem uma mega promoção assim. 15 mega por apenas R$ 29,90 por mês. Não deixe para amanhã. Ligue agora 103,25 e mude para GVT. GVT, você no futuro hoje. Consulte os termos em gvt.com.br.
A promoção Cine ABC está levando a emoção do cinema até a sua casa. Promoção Cine ABC.
Eu sou José Carlos Mota, sou de Sacadura Cabral. Eu ganhei 5 DVDs. Estou muito feliz. Obrigado, Rádio ABC.
Parabéns a você que ganhou. Continue ligado.
O Compre Promoção é um site de compras segmentadas que auxilia as pessoas a explorarem seus bairros. Trabalhamos com os melhores estabelecimentos de cada região para negociar promoções imbatíveis para os nossos clientes. Compre Promoção diferencia-se dos demais sites, pois além de oferecer desconto igual ou superior a 50%, não se trata de um site de compras coletivas, sem número mínimo para validar a oferta. Acesse www.comprepromocao.com.br. Compre Promoção, o maior barato é comprar aqui.
Agora você conta com um diferencial em sua carreira. Pós-graduação, Fundação Santo André. Cursos de MBA, especialização e extensão. Certificação a cada módulo. Corpo docente qualificado com experiência profissional. Invista em sua carreira. Amplie seu networking. Pós-graduação é na Fundação Santo André. Informações e inscrições pelo telefone 4979-3410 ou pelo site www.fsa.br. Fundação Santo André. Vivendo conquista há 50 anos.
Rádio ABC AM 157070.
Querido ouvinte, são 7 horas e 32 minutos. Você está ouvindo a Rádio ABC, o programa Semeando a Boa Nova. Hoje falando a respeito de Ano Novo, Promessas Novas. Marinho, nós vimos conversando sobre essa questão da nossa transformação moral. Às vezes a gente tem consciência de que a gente está fazendo alguma coisa assim equivocada, né? Seja num vício, seja numa atitude errada, seja numa situação de trair a confiança das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente tem essa consciência, mas a gente, apesar dessa consciência, a gente não faz nada para mudar. Aliás, isso não é uma coisa nova, né? O apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo, o grande divulgador do cristianismo, ele já dizia: o bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, esse sim eu faço. E nós muitas vezes estamos numa situação como essa. A gente vê muitas vezes pessoas assim que estão nessa situação de vício, ou muitas vezes estão numa situação assim de trair um companheiro ou qualquer coisa assim, e tem a consciência de que deveria mudar, mas não muda. Por que que isso acontece? E, por outro lado, o que que eu tenho que fazer para que isso deixe de acontecer?
É interessante a pergunta, né? Eu acho que a primeira coisa que nós talvez precisamos procurar compreender é que a evolução espiritual é um processo de libertação. Nós não estamos evoluindo moralmente, não estamos evoluindo espiritualmente, simplesmente para a gente ganhar uma medalha quando chegar no céu. A evolução espiritual se faz, antes de mais nada, em favor da nossa felicidade, em favor da conquista da nossa libertação espiritual. Nós temos condição de termos consciência daquilo que nos convém e que nós conseguimos fazer. Os dizeres de Paulo que você se referiu, que é muito muito comentado, vamos dizer, nos meios religiosos, né? Tanto na Igreja Católica, principalmente entre os irmãos evangélicos, né? E mesmo no Espiritismo, essa passagem de Paulo que está na epístola dele aos Romanos, em que ele dizia que ele não conseguia fazer, deixar de fazer as coisas que ele não queria fazer, explica que muitas vezes está dentro de nós as grandes amarras, está dentro de nós as grandes dificuldades. E quando nós precisamos nos libertar de algo, nós precisamos ter muita coragem e, ao mesmo tempo, ter consciência, porque, apesar de que, quando nós vencemos aquele bloqueio e a gente adquire depois uma liberdade, nós vamos perceber que ficamos melhor depois. Eu tenho um caso conhecido, né, de um jovem que tinha contraído um matrimônio já há 4 ou 5 anos, né? E este jovem veio por conta desse matrimônio, nasceu um filho, né, que era a paixão, que é a paixão da vida desse jovem, né? Até que chegou um momento que esse jovem percebeu que não tinha mais sentido continuar com aquela união matrimonial para ele, né? E estava numa dificuldade muito grande, porque ele sabia que, se ele tomasse a decisão de fazer uma separação, que aquilo ia trazer separação também para o filho que ele ama, né? Mas ele também chegou à conclusão de que não era justo para com a pessoa com quem ele contraiu o matrimônio continuar levando o matrimônio para frente sem que a pessoa soubesse que ele já não tinha mais sentido aquela relação, que ele já não gostava mais da pessoa. E por mais difícil que foi de tomar a decisão, ele tomou a decisão, né? Ele tomou a decisão e explicou para a pessoa que já não tinha mais vínculo de afeto, não tinha mais amor naquela união, e ele assumiu e promoveram a separação. E, aliás, é um caso presente, é um caso que no momento está trazendo todos os inconvenientes de uma separação, né? Discutindo como é que fica a relação com o filho e tudo mais. É um processo difícil, processo dolorido. Mas a gente não pode deixar de reconhecer, não que a gente recomende isso é absolutamente não é a recomendação nossa, mas foi a opção que a pessoa teve de ser honesto e dizer para o outro que o que estava acontecendo. e se libertar desse peso que a pessoa muito tem muitas vezes nas coisas, né? Então, os casos em que as pessoas muitas vezes mantêm casos extraconjugais, né? Mantém, é muito importante que a pessoa se liberte disso de alguma forma e traga de alguma maneira com a sua consciência e pese as consequências também. Às vezes é preferível perseverarmos naquela relação para evitar um mal que possa acontecer. Tem pessoas que, por exemplo, nesse caso que eu conheço, conseguiu se administrar a situação. Mas tem situações que não. Tem situações que as pessoas até cometem um suicídio por causa disso. Tem situações que as pessoas até se matam por causa disso. Então, numa situação dessa, vamos ter a consciência do que a gente quer se libertar, né? Nós temos que nos libertar, muitas vezes, do peso de um erro que a gente está cometendo e parar, muitas vezes, com um caso extraconjugal que possa ter em favor do quê? Em favor de provocar um mal maior, né? Que possa ter do outro lado, né? Isso é uma questão de consciência, uma questão íntima que nós precisamos definir.
Hélio, o Marinho falou a respeito das consequências, né? Mas a gente conhece casos que pessoas levam uma vida dupla assim a vida inteira e não tem consequência nenhuma. Isso fica por isso mesmo? Realmente não tem consequência nenhuma?
Infelizmente tem, né? As pessoas gostariam que não tivesse. A gente podia até falar, não tem, né? Passar a mão em cima, mas tem consequência. Numa das passagens do Evangelho, não estou me lembrando onde está agora, diz que o pecado, a palavra pecado aí vem como no aspecto da pobreza que a língua tinha na época, então tudo é chamado, que era certo, que era errado é chamado pecado, né? Quer dizer, diz que o pecado que você comete fora do corpo, ele fica fora do corpo, né? Você administra fora do corpo, você espera, você tem um tempo para rever e para consertar, mas o pecado que você comete com o corpo é complicado, porque ele fica dentro, ele está dentro da consciência, ele está no próprio corpo, você não pode se afastar do seu próprio corpo, né? Então isso causa, deu um processo de culpa que gera na pessoa, e no momento que se formou a culpa, sabe, se ela tem consciência de que ela está cometendo um erro, a pessoa está cometendo um erro, ela está em culpa, e nós já falamos sobre isso há três programas atrás, sobre a culpa, né? Aí as células que estão em estado de mitose, todas elas, o carbono copia mal, aí vem as doenças, vem todos os processos complicados das doenças crônicas, que se não já no momento, no futuro elas acabam aparecendo. Então, infelizmente, tem consequências e essas consequências não tardam a vir. Né? Não tardam a vir. Então, o que a pessoa precisa fazer é, como o Mário recomendou, mais rápido possível, a pessoa se posicionar. Né? Se posicione. O que eu quero? É isso ou é aquilo? Se posicione e se caberia uma recomendação, nem caberia uma recomendação, mas se caberia uma sugestão, vamos dizer assim, é que a gente deve optar por aquilo que o mal seja menor. Né? Optar pelo mal menor. Às vezes você pode, por uma questão de uma paixão, por exemplo, né? Uma paixão, você tomar uma atitude impensada, não, eu o que eu quero é seguir a minha paixão, e a paixão acaba, e aquilo que é razão, aquilo que é família, aquilo que é toda uma composição de vida fica jogado lá, aí sim é que as consequências são maiores ainda. Eu pesar sempre, decidir por aquilo onde o mal for menor, né?
Marinho, e do ponto de vista espiritual, existem consequências desse tipo de equívoco, desse tipo de vida dupla que muitas vezes a gente leva? Pode ser que, o que vai acontecer com uma pessoa quando chegar do outro lado e falar, poxa vida, cometi um grande equívoco?
Uma coisa é a consciência da gente, né? O erro que nós cometemos conscientemente, né? Ele estará sempre na consciência da gente. E somente as boas obras, somente a nossa mudança moral, somente a nossa transformação, somente aquilo que nós fizemos de bem é que vai redimir a nossa consciência disso. Aliás, essa é a situação de todos nós, na minha maneira de falar. me permitam generalizar aqui, não é? Por isso que este mundo é um mundo de provas e expiações. Nós nem estamos ainda, nós nem chegamos ainda no mundo da redenção, não é? Aonde nós vamos nos redimir dos nossos erros. A reencarnação é uma bênção, porque apaga a nossa lembrança. Nós não lembramos dos erros que nós cometemos, mas ele está presente na consciência espiritual. E quando a gente lembra num sonho, ou quando a gente lembra uma coisa, os nossos equívocos, não é? A dor na consciência nos cobra isso. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus salvou a mulher adúltera do apedrejamento, não é? Porque naquela época a mulher adúltera era da lei da época, que a comunidade podia apedrejá-la, né? Porque ela era adúltera, ela foi flagrada em adultério, né? Jesus a salvou e pediu uma coisa só para ela. Ela falou: eu não vou te condenar também. Quer dizer, onde é que estão as pessoas que estão te acusando, né? Foram embora? Porque ele sabia que eles também tinham seus problemas. Ele sabia que eles também tinham as suas, entre aspas, culpas, né? Eu também não vou te condenar, Jesus falou. Eu não vou te condenar, eu só te peço uma coisa. Segue o teu caminho e não peques mais. Então essa talvez seja a maneira que nós temos, Sérgio, de apagar espiritualmente. Porque, voltando ao objetivo da tua pergunta, não há dúvida, depois que nós encarnamos, os nossos equívocos, os nossos erros, eles pesam na nossa consciência. E reclamam reparação. E reclamam ajuste. A gente vai querer, de alguma maneira, a cada erro que a gente lembrar que a gente cometeu, a cada momento que a gente falar: caramba, eu fiz isso de errado, fiz aquilo de errado, a única coisa que vai nos ocorrer é pedir a Deus a oportunidade de corrigir aquele erro que a gente cometeu. É a única maneira de apaziguar a consciência da gente.
Hélio Delanossi, eu costumo dizer que uma das coisas que nós somos especialistas é jogar com nossa culpa nas costas dos outros, né? Nós adoramos dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque alguém me induziu a isso. E a Nolita, lá da Vila Formosa, obrigado pela sua ligação, Nolita, ela está trazendo algumas palavras assim muito gentis para conosco, e nós retribuímos para ela também, e esperamos continuar com a audiência dela nesse próximo ano que se inicia. Mas ela está colocando uma questão aqui muito interessante. Ela está dizendo: vocês estavam falando agora pouco sobre os vícios. E uma criança, quando tem o vício da chupeta, que até fica doente quando lhe é tirada? O que é isso? É algum espírito que fica induzindo essa criança ao vício da chupeta? E eu pergunto, acrescento inclusive nessa pergunta muito interessante que a Nolita nos faz: as nossas dificuldades, elas são causadas pelos espíritos que querem nos atrapalhar, ou são responsabilidade nossa mesmo?
Até a resposta ela seria bastante... até bastante óbvia, né? Se nós acreditamos em Deus, né, nós temos que admitir assim, que Deus não permitiria que nós fôssemos de alguma forma induzidos por outras pessoas e cometêssemos um erro, e esse erro fosse de outra pessoa. O que existe, na verdade, os espíritos, de alguma forma, eles tentam nos induzir, certo? Mas onde eles têm sucesso? Eles têm sucesso nos casos em que as pessoas têm aquela índole, né? É a proposta da pessoa fazer daquela forma. Então, simplesmente, eles somam com aquilo que já é a intenção da própria pessoa, né? Então, inclusive no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala, que diz assim, que se tem paixões tão irresistíveis, tão fortes, que a vontade da pessoa não consegue dominar, né? Ele diz assim, quando a pessoa diz eu quero, naturalmente ela ainda não quer, porque quando ela quer mesmo, ela não existe paixão que venha dominá-la e que venha sobre a sua vontade. Então com os espíritos, de que forma que eles atuam conosco, nos induzindo nas coisas? É naquilo que nós já nos comprazemos, é coisa que faz parte do nosso interesse, onde nós conseguimos, nós gostamos daquilo, ele vem e ajuda, né? Eu costumo dizer assim, de forma didática, né? A minha sogra até já está desencarnada, eu já usava essa expressão. Um espírito jamais ia fazer a minha sogra, por exemplo, chegar e entrar num bar, né, e tomar e tomar uma cachaça, por exemplo. Chegar e falar, dá uma pinga aí, toma uma pinga. Eu não ia, podia vir 500 espíritos, fala isso pra ela, porque ela não gostava, ela não tinha essa propensão, certo? O meu sogro talvez fizesse, né? Porque o meu sogro talvez fizesse, mas até ele também não gostava muito, mas talvez fosse possível ele fazer, induzi-lo a isso, mas ela não. De que forma eles podiam atrapalhá-la, né? Naquilo em que ela tinha as suas fraquezas, né? Então aí sim naquilo poderia, mas nessa aí não, né? Então temos que ver o seguinte, as pessoas, os espíritos, não podemos culpar jamais os espíritos desencarnados de nos desviarem do caminho. Podemos sim pedir ajuda para nos proteger da pressão que eles fazem sobre a nossa fraqueza, para que nós nos fortaleçamos e eles não empurrem a gente ladeira abaixo daquilo que a gente já está gostando de fazer, né? E nem encarnado e nem desencarnado.
Aliás,
muito mesmo,
está, né? No Pai Nosso isso, né? Quando Jesus ensinou a gente, pedindo a Deus que nos livre das tentações.
Das tentações, né? Porque ele vem em cima do céu. E assim, se posso prolongar um pouquinho, porque a diferença que tem, por exemplo, do espírito encarnado para o desencarnado, porque o encarnado, ele percebe, ele custa perceber quais são suas tendências, né? Mas quando ele percebe, eles se agrupam, né? Você pode ver quando vai numa festa, por exemplo, onde as pessoas não se conhecem, nunca se viram, de repente formam as rodinhas, as pessoas que são afins. Tem lá a rodinha da piada, tem a rodinha do pessoal que está falando de filho, tem a rodinha da pessoa que está falando de literatura, de alguma coisa, as pessoas se agrupam naturalmente, né? Os semelhantes se atraem, né? Mesmo encarnado. Igual assim, imagina desencarnado quando ele tem acesso à sua tela mental, né? Ele sabe do que você gosta. E ele gosta também, ele pode ficar junto contigo. Então nós podemos pedir ajuda para que proteção nesse aspecto, né?
Marinho, o Espiritismo fala muito em livre-arbítrio, como dizendo que a gente sempre decide aquilo que nós queremos fazer. O que acontece espiritualmente com uma pessoa que não se esforça para se melhorar? Porque eu posso decidir, por exemplo, falar, não, eu estou bem com os meus vícios, estou bem com as minhas dificuldades, estou feliz com essa situação, com essas companhias que eu tenho, eu posso decidir não mudar, não melhorar, não me esforçar para ser melhor. O que acontece comigo?
Existe a lei, uma das leis do universo, uma das leis divinas, uma das leis naturais, como chamamos na filosofia espírita, é a lei do progresso. Todos nós estamos subordinados à lei do progresso, mesmo quando nós não queremos progredir. O que vai acontecer para aqueles, eu acho que todos nós de uma forma ou outra acabamos tendo circunstâncias em que isso que você fala ocorre, não é? É que a lei do progresso, ela, que é a lei divina, que é a justiça divina, ela acaba atuando em nosso benefício contra a nossa vontade. Seria mais ou menos um quadro semelhante a um doente que precisa fazer uma cirurgia para ter a sua vida salva. E ele não quer fazer a cirurgia. Não quer fazer de jeito nenhum a cirurgia. Ele tem o livre-arbítrio de não querer fazer aquela cirurgia. Até o momento que alguma coisa acontece, que a sociedade, ou a família, ou alguém, intervém, e nem que seja para prender aquela pessoa numa cama de hospital, e força aquela pessoa a ter uma cirurgia, por exemplo, né? Claro que é uma comparação imperfeita que eu estou fazendo aqui. Mas é isso que acontece conosco, não é? Vai chegar um momento que a justiça divina, por amor a nós, porque aí a outra lei que existe, que é a lei do amor, né? Ela atua sobre a nossa vontade. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto. Nosso livre-arbítrio, ele está presente, mas ele se subordina às leis divinas. Ele se subordina à lei do amor. Ele se subordina à lei do progresso. Ele não transcende a lei do progresso e a lei do amor. Claro que aquilo fica no limite das coisas, mas a misericórdia acaba atuando em favor da própria criatura sempre. E a atuação contra a nossa vontade sempre vai ser traumática, né? Ela sempre vai nos atropelar, porque nós não queremos, e de repente a teimosia da gente em algum momento vai trombar com a lei do progresso, vai trombar com a lei do amor. E aí vem a dor. E essa dor é que vai nos impulsionar e nos vai fazer compreender aquilo que nós pela própria vontade e não estávamos querendo compreender.
Hélio, o Marinho falou a respeito da dor que nos leva a compreender certas coisas. E a gente tem no meio espírita muita gente que chegou até o centro espírita pela dor. Agora, o que acontece então? Em que o centro espírita influi na nossa vida nessa coisa? Então eu fui levado até o centro espírita porque eu preciso mudar alguma coisa em mim. Os espíritos lá vão fazer alguma mágica, vão fazer algum milagre, vão fazer com que isso mude em mim? Qual é a função do centro espírita nesse processo da nossa melhoria pessoal? Isso acontece por milagre ou depende da gente?
O centro espírita, ele aparece na vida da maioria das pessoas. Algumas até não, consegue chegar por outros meios, né? Ou em outras situações. Mas a maior parte das pessoas, e não só o centro espírita, né? Diga-se passagem, né? A religião, né? As pessoas lembram-se de Deus, né? Lembram-se de Jesus, recorrem à religião no momento de dor. Porque a dor é uma lei universal também. É uma hora que você... É aquela que no nosso atual estágio evolutivo que nós melhor entendemos, né? Doeu, você corre para o dentista. Doeu o dente, você vai para o dentista, né? Doeu a vista, você vai para o oculista, né? Então você vai procurar quem pode te ajudar na dor. E quando a dor é uma dor moral, né? É uma dor interna, é uma dor de dúvida, é uma dor de aflição, as pessoas procuram Deus, né? As pessoas que procuram Deus no centro espírita, né, encontram uma possibilidade muito grande, porque no centro espírita, qual é a condição? Não, é não passar a mão na cabeça da pessoa, não dizer, não, né? Não, é levá-la para que ela possa, ou você quer refletir, então vamos refletir junto, leva a reflexão, a pessoa à reflexão. E essa reflexão que ela chega lá, como nós trabalhamos com a reencarnação, então o processo da reencarnação é que leva a pessoa a ver a justiça. E ela encontra na reencarnação a justiça. Então ela percebe que Deus é justo. Que Deus é justo. Por quê? Por quê? Porque ele está dando para ela uma oportunidade. Uma oportunidade. E essa oportunidade vem através da reencarnação. Conhecendo a reencarnação, a pessoa muda. Literalmente ela consegue mudar. Sem a reencarnação, muitas vezes ela só se revolta. Se revolta e não entende por que sofre.
Maria Inês, do bairro Romero Tom de Santo André, ligando para a gente e dizendo: quero dizer que gosto muito do programa, quero agradecer por ele e dizer que ajuda muito o que vocês falam. Muito obrigado, Maria Inês. E ela diz: para vocês e toda a equipe, eu desejo um ano de 2013 cheio de luz. Então, Marinho, 10 segundinhos para a sua mensagem de final de ano.
Que Deus passe a abençoar os planos de todos nós e que nós possamos ter cada vez mais consciência naquilo que queremos para nós mesmos, porque o mundo novo está chegando, né? O mundo da renovação espiritual está aí batendo as nossas portas.
Hélio?
Se nós fizermos as coisas igual fizemos esse ano, o ano que vem, os resultados serão os mesmos, né? Podemos até ficar piorados. Nós temos que fazer coisas novas, né? Ousar fazer coisas novas, procurar pessoas que estão em melhores situações do que nós, para que nós possamos nos espelhar nelas e fazer coisas melhores para nós e principalmente para os outros, né?
Em nome da equipe do programa Semana da Boa Nova, eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, essa companhia amiga que nós tivemos todos os sábados ao longo desse ano, e convidar a todos para continuar conosco, de forma que nós possamos seguir nessa nossa jornada em direção à luz, porque todos nós que estamos aqui, que fazemos esse programa, dependemos dessa audiência, porque até mesmo nessas perguntas, nessa colaboração que vem, o nosso programa é feito em cima disso. Na verdade, a nossa equipe não é só aquela que está aqui no estúdio, mas é toda essa gente que está nos ouvindo e que inclusive nos manda vibrações, que oram pela gente, que a gente sabe disso, que a gente precisa muito.
E a gente também quer agradecer a todos os tarifeiros do Semeador, todos os tarifeiros do Geraldo Ferreira, que nas suas promoções, nos seus trabalhos durante o ano, trabalho árduo durante o ano, ajudam nas nossos eventos a arrecadar os fundos para nós podermos manter esse programa. Então, realmente, como você bem disse, Sérgio, é um esforço de uma grande comunidade que permite que esse programa seja levado ao ar. E o nosso sentimento de gratidão a todos os trabalhadores que fazem com que ele se realize.
Nosso programa vai ficando por aqui. Nós agradecemos pela sua audiência e convidamos a você, querido ouvinte, estar conosco na próxima semana, porque, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente no próximo sábado.
E além de uma boa semana, um feliz ano novo para você, ouvinte.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merckneus.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Siga a Rádio ABC no Twitter. twitter.com/radio_ABC.
Fim de ano, ABC, promoção, roleta de Natal.
Oi, pessoal da Rádio ABC, aqui é a Áurea, ganhei um panetone, uma chapinha de cabelo, estou muito feliz, a Rádio ABC está sempre ao meu lado.
Parabéns a você que ganhou, mais uma da rádio que está ao seu lado.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Boas festas e um ótimo 2013!
Eu sou o Cícero Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Santo André e Mauá. Quero desejar um bom 2013 para todos os trabalhadores metalúrgicos aqui da nossa região, principalmente os associados do nosso sindicato. Estendido a seus familiares, seus amigos, as pessoas que vocês gostem, para que a gente tenha um 2013 cheio de alegria, de paz e muita esperança para todos nós. É o que eu desejo a cada um de vocês.
Boas festas e um ótimo 2013!
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de de amor.